muito criticada por pesquisadores e instituições científicas, a mais recente legislação sobre as expedições científicas no Brasil encontra-se no Decreto-Lei de agosto de 86. A SBPC elaborou propostas de modificação ao texto deste decreto. A professora Eunice Ribeiro Durran, da USP, fala a respeito.
Eunice, quais são os pontos que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está discutindo, em linhas gerais?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que, digamos, as questões científicas não devem passar pelo Conselho de Segurança Nacional. Se houver condições ou regiões ou aspectos prévios sobre os quais o Conselho de Segurança Nacional considere importante a sua manifestação, ele deveria se dirigir aos órgãos científicos. Então, eu acho que as formas de controle que sejam exercidas devem ser feitas através do Ministério de Ciência e Tecnologia e do CNPq, e não do Conselho de Segurança Nacional. Eu não acho que o Conselho de Segurança Nacional deva ser previamente consultado sobre qualquer expedição científica. Em segundo lugar, é necessário desburocratizar o processo. Não é ele de tal modo cheio de regulamentos que se torna praticamente impossível obter a permissão. Ou ela lava tanto tempo que desencoraja o desenvolvimento da pesquisa. Em terceiro lugar, eu acho que é necessário que se abandone um pouco o espírito xenófobo que marca essa legislação e que traduz uma atitude de acordo com a qual os estrangeiros vêm sempre aqui para nos roubar de alguma coisa. Eu acho que uma mentalidade científica tem que ser um pouco mais aberta. Eu acho que as exigências devem ser semelhantes para os nacionais e os brasileiros, aliás, os nacionais e os estrangeiros. Acho que é importante que se promova o trabalho conjunto entre brasileiros e estrangeiros. Acho também que é necessário que o material que seja coletado no Brasil e seja colocado à disposição da comunidade científica, mas tenha que ser colocado à disposição através, obviamente, do produto final.
Agora, dentro desse panorama, existe algum fato, existe algum histórico, existe alguma experiência de como isso vinha sendo resolvido antes de vocês começarem a se mobilizar para discutir isso?
O decreto inicial que regulamentou essas expedições, que é um decreto de 69, mostra muito bem o espírito com que ele foi feito. Não é? Ele foi, obviamente, elaborado logo após o golpe militar de 68 e, portanto, retratando um espírito extremamente marcado pela preocupação com a segurança nacional. A segurança nacional permeava tudo naquele momento. E, na verdade, o decreto que agora é reeditado, em 86, vem muito repetir todo o mesmo tipo de entrave burocrático. Então, o que acontecia antes? Acontecia antes, o que nós esperamos que aconteça no futuro, é que as exigências são de tal forma rígidas que é quase impossível, na verdade, alguém satisfazê-la. Isso provoca, de um lado, a burla generalizada por parte das pessoas que estão acostumadas a dar um jeitinho brasileiro. E, por outro lado, ela provoca o afastamento daquelas pessoas que são tão sérias, não é, que não sabem que no Brasil as leis são feitas para não ser cumpridas.
Agora, existe uma polêmica maior em relação a levar coisas para fora do país? Como é que a comunidade científica se posiciona? Se há consenso ou não?
Das reuniões que temos tido, eu acho que há um consenso bastante amplo. E diz respeito à natureza do trabalho. Não se pode ter uma regra para todo o tipo de trabalho. Se você está fazendo uma escavação arqueológica em que você possui um material único, eu acho que ele não pode sair. Bom, se você vai fazer uma coleção botânica, frequentemente é possível você pedir ao pesquisador, ou contratá-lo, ou pagar para que ele realize uma cópia que pode ser deixada no Brasil. Você não tem muito direito a exigir esse trabalho gratuitamente. Dizer, para você levar, tem que deixar tudo aqui, sem sequer saber se alguém vai aproveitar. Esse tipo de exigência resulta normalmente em que começam a se acumular nos porões do Ministério de Ciência e Tecnologia inúmeras caixas que ninguém sabe o que são e que vão ficar lá até serem destruídas, não é, pelos ratos, pelo bolor, pelos cupins, etc.